Pode se sentar, queridos. Sou o Rafael, sou um dos pastores aqui da igreja e tenho o privilégio de trazer a palavra do Senhor nessa manhã para você. Contudo, antes de chegarmos na palavra, queria dar uns avisos, alguns recados. Nós começaremos na primeira semana do mês de março o curso Crown. Eu não sei quantos aqui tiveram já a oportunidade de fazer esse curso. Eu fiz recentemente e eu posso dizer, é tremendamente abençoador. Eu achei que sabia tudo de finanças, da Bíblia, mas ali eu percebi que o que eu não sabia era nada. E muita coisa começou a mudar na minha vida quando eu comecei a alinhar até as minhas questões financeiras com os propósitos de Deus. E eu não queria que você perdesse essa oportunidade, porque realmente é transformador. Você sabia que a Bíblia fala mais de finanças do que muitos outros assuntos relacionados à fé? Porque é uma questão espiritual, e você precisa aprender isso. Quero encorajar você a fazer a inscrição ali na saída, na área externa, para o curso Crown, que começa então no mês de março. Quero reforçar também a reunião para o voluntariado do Alto de Páscoa, dia 19 de fevereiro, às 19h30. Gente, tão maravilhoso quanto você ser um espectador, é você ter a oportunidade de usar o seu dom e seu talento em prol da salvação de outras pessoas. E eu vou dizer para vocês, não troque por qualquer outra coisa. Tenha isso como prioridade na sua agenda. Ah, mas eu não sei cantar, mas eu não sei atuar. Bem-vindo ao time. A gente vai descobrir o que Deus pode fazer com o seu poder, através de pessoas limitadas, como eu e você. Então venha fazer parte da reunião da equipe. E temos aqui acontecendo no Espaço Verbo, em todas as celebrações, o bazar em prol do Ministério Identidade. Então dê uma passadinha ali, observe ali as coisas que tem alguma coisa certamente que era o seu interesse, e ajude também o Ministério Identidade. Ok? A cura para as feridas da alma. Temos trabalhado no mês de fevereiro a respeito do poder curador do nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre feridas na alma. Feridas têm muito a ver com as suas emoções. E talvez você seja daquele tipo que expressa bem suas emoções, já fala, tudo a ver comigo, era o que eu estava pensando hoje. Ou talvez você seja um cara mais parecido comigo, fala, tem nada a ver comigo isso não. Sou forte. Emoções não me abalam. Você deve ter visto aquele filme Divertidamente, da Disney. Aquela salinha da mente com as emoções se estapeando loucamente para ver quem assume o controle da tua vida. Isso acontece na vida real. Só que na vida real nós temos mais do que 32 emoções numa sala de controle loucas e descontroladas tentando bagunçar com a tua vida. Realmente. Aí algumas pessoas procuram expor as suas emoções ou dar vazão para as suas emoções de uma forma livre, intensa, e às vezes descontrolado, deixando que as emoções baguncem com a sua vida realmente. Outras pessoas já acham que atingiram a inteligência emocional, uma palavrinha muito famosa agora no vocabulário, que as empresas muito buscam, pessoas que têm inteligência emocional, que nada mais era do que você ter a capacidade de colocar ordem naquela sala de controle. E algumas pessoas acham que atingiram esse nível, talvez como eu, mas na verdade eu percebi que o que eu fazia era trancar aquela sala e jogar fora a chave. Se vire aí, se estapeia aí. E não ligava, não dava vazão. Eu achava que eu era um cara inteligente, emocionalmente falando. E era porcaria nenhuma. Eu era justamente incapaz de dar com as emoções, por isso eu trancava a porta e jogava a chave fora. Talvez você se ache como alguém que não é afetado pelas emoções. Mas deixa eu dizer uma coisa. É que nem andar de bicicleta. Você começa a andar de bicicleta, você vai se machucar. Não tem como você escapar disso. Mas é algo necessário para o desenvolvimento da sua vida. Para o desenvolvimento da vida, feridas vão acontecer. Senão você não vive, você só está existindo. Feridas vão acontecer. Querendo ou não, achando ou não, você tem alguma ferida emocional, e essa palavra certamente também é para você. Eu era extremamente incapaz de lidar com as emoções. E isso trouxe para mim um estigma de uma pessoa centrada, uma pessoa intelectual, uma pessoa que sabe lidar com as emoções. Eu fiz o funeral do meu pai, para vocês terem uma ideia. E o pessoal, pastor, se você não for capaz de continuar, pode deixar que eu assumo. Eu falei, não, pode deixar. E fiz o funeral do meu pai. Não é que eu não gostava do meu pai, não. Eu amava meu pai demais. Mas é que eu era aquele cubo de gelo ambulante com perna, sabe? Não que eu não sentisse, eu sentia, mas eu não sabia lidar com as emoções, não sabia falar sobre elas. Eu não sei até hoje, tenho muita dificuldade de nomear as emoções. E isso até foi crise conjugal, porque a minha esposa é expert em lidar com as emoções. Fala, tudo ela chora. Eu até chorei, novidade. Ela chora bastante, ela é bem emotiva, mas isso foi crise conjugal pra gente. Porque ela falava assim, eu falava assim, o copo de água estava em cima da mesa. Ela, tá, e aí, como é que você sentiu sobre isso? Como é que eu me senti? Não, o copo de água estava em cima da mesa. Tá, mas como é que você sentiu a respeito disso? Eu falei, não faz pergunta difícil, o copo de água estava em cima da mesa e pronto, acabou. Mas ela já queria saber as emoções. Agora, para o homem, isso já é naturalmente difícil, né? Para os homens, isso, falar sobre as emoções. A mulher chega e se comunica com a outra, porque eu me senti assim, amiga, eu também me senti assim, tá horrível. E começa a chorar e cura as emoções ali. O homem, você não fala sobre as emoções, dá um tapinha nas costas, tá tudo certo, né? Não deveria ser assim. Não deveria. Mas, infelizmente, a gente vive nessa questão de trancar as nossas emoções, jogar a chave fora, viver aquela síndrome da panela de pressão que vai acumulando tudo, até que uma hora explode. E aí você percebe o quanto você falha nisso. Mas, como eu disse, faz parte da vida. Sentindo ou não, percebendo ou não, você tem uma ferida emocional. Mas a boa notícia é que aquilo que remédios não curam, aquilo que terapias não curam, o nome de Jesus pode curar. Até mesmo as feridas emocionais, e certamente Ele te trouxe aqui essa manhã, porque Ele quer curar essas feridas emocionais. Conversa com um amigo recentemente, ele me levou a perceber algumas coisas e travamos uma conversa ali, que depois ele veio perguntar, e aí, o que você sentiu a respeito disso? Eu falei, me senti envergonhado, porque a gente teve uma conversa que eu não usei máscara. Ele falou, realmente, antes eu vim aqui conversar com o pastor Rafael, agora eu conheci o Rafael. Eu falei, eu estou extremamente envergonhado, não consigo nem olhar para a tua cara sobre isso, porque eu tirei aquela máscara intelectual e agora eu sou um louco desvairado. O que você vai pensar de mim? Ele falou, não, mas eu gostei disso, e foi muito importante para mim. É a questão da vulnerabilidade. Seja a sua ferida emocional, que você sabe demonstrar, ou que você não sabe, você está no mesmo patamar de alguém que precisa da cura de Jesus. E se você se identifica muito com o meu perfil, quando a gente vê alguém expondo as emoções de uma forma tão livre, e tão formidável ali, tão clara, a gente fica assim, uau, eu queria ter essa capacidade. E exatamente o que eu sinto quando eu vejo um salmo aonde o salmista exalta de forma poética os seus sentimentos ali, o mais nu e cru das suas emoções. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? De noite, as lágrimas têm sido meu alimento. Enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo. Meu Salvador e meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante monte, irmão, onde nasce Jordão, desde a terra do monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto quando suas hordas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite, então, seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Salmo 42. Eu acho fantástico a forma como o salmista consegue expressar suas emoções nesse salmo. Às vezes não é questão de nós não sentirmos, é questão de não sabermos expressar o que estamos sentindo. E quando olhamos um salmo como esse, a gente fala, poxa, é tudo o que eu queria dizer e não consigo. Mas a maravilha desse salmo é que isso aqui demonstra uma inteligência emocional. Alguém que sente, sabe expressar seu sentimento e sabe se derramar no lugar certo, que é na presença de Deus. Quero convidar você a ler comigo uma passagem de Lucas, aonde essas diferenças de perspectivas com relação às suas emoções são muito claras e nítidas. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, disse consigo: "Ah, se este homem fosse profeta de verdade, saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Ela é uma pecadora." Jesus disse ao fariseu: "Simão, tenho algo a lhe dizer." "Diga, mestre", respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. O homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual delas o amou mais depois disso? Simão respondeu: "Suponho que aquele de quem ela perdoou a dívida maior." "Você está certo", disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: "Veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor." Então Jesus disse à mulher: "Seus pecados estão perdoados." E os homens que estavam à mesa diziam entre si: "Quem é esse que anda por aí perdoando pecados?" E Jesus disse à mulher: "Sua fé a salvou, vá em paz." Que o Senhor aplique essa palavra no meio do seu coração. Paizinho, nós te louvamos porque o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. E o Senhor, ó Pai, é capaz de curar até as feridas que nenhum outro médico é capaz de curar. Nesse momento nós queremos clamar e invocar a tua presença, porque a tua palavra será pregada. Que não seja o Rafael aqui a falar, mas que o teu Santo Espírito use a minha boca para trazer a mensagem e o recado àqueles a quem o Senhor marcou de encontrar nessa manhã. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Existe uma questão relativa à perspectiva. A perspectiva de um pode não ser a perspectiva do outro. Você olhando esse copo aqui, ele está meio cheio ou meio vazio? É a parte que se interage, tá, gente? Meio cheio, meio vazio? Ah, otimistas, hein? Parabéns. Mas, dependendo da sua perspectiva, do seu estado de espírito, da ferida emocional, você vai vê-lo meio vazio. Mas não é só nesse aspecto de otimista ou pessimista, não. Existem alguns aspectos muito mais sutis na nossa vida. Pode passar algumas imagens aí, por favor? Estão aí no ponto? Olha só, o que você está vendo nessa imagem aqui? Uma senhora velha ou uma senhorita nova? Quem está vendo a nova, levanta a mão. Quem não está vendo a velha, levanta a mão. Quem não está vendo nada, levanta aí que tem uns oculistas aqui que podem te ajudar também. Diferença de perspectiva. Não vou ter tempo de mostrar aqui a velha ou a senhora para quem não consigo enxergar, tá? Sinto muito. Vamos lá. Pode passar. Você está vendo um elefante ou você está vendo um cisne? Quem está vendo um cisne? Alguém consegue enxergar o cisne? Alguns poucos. É, outros estão procurando. Cadê o cisne? Cadê o cisne? Vira a figura de cabeça para baixo e você vai ver o cisne. Eu não vou virar aqui, tá? Também não sei se você vai plantar bananeira, mas dá uma entortadinha de rosto aí que você vai ver o cisne. Pode passar. Você está vendo um cervo ou uma foca? Quem está vendo a foca aí? Quem consegue enxergar a foca? Quem não conseguiu enxergar a foca ainda? Dá uma viradinha de rosto e enxerga a figura de cabeça para baixo e você vai ver a foca. Quem conseguiu agora enxergar a foca? Ah, tá vendo esse insight? É o que aconteceu aqui no texto, que a gente vai ver já já. Pode passar. Quem tá vendo uma girafa? Quem tá vendo um pinguim? Ah, o pessoal sacou já, tá vendo no rosto ali. Pode passar. Quem tá vendo um coelho? Quem tá vendo um pato? Precisa virar de cabeça para baixo esse não, gente. É só bater o olho e você vai ver. Se você olhar aquela parte compridinha, como se fosse o bico, você vai ver um pato. Se você olhar como se na orelha, você vai ver um coelho. Ah, aí ó, tá vendo? Perspectiva. Beleza. Vamos voltar aqui pro texto. O que isso tem a ver? Eu quero pontuar aqui 3 passos para você curar a sua ferida emocional. E o primeiro deles é: exponha a real condição da sua alma à presença de Jesus. Exponha a real condição da sua alma à presença de Jesus. Esse problema de perspectiva, ele caminha com a gente durante vários anos da nossa existência e por meio de vários aspectos da nossa vida. Aqui foi só uma brincadeira, só uma ilusão de ótica. Mas na vida, isso também acontece. Você deve ter ouvido a frase que as coisas têm um peso que você dá para elas. Já ouviu? Muitas vezes, aquilo que te afeta não é o que afeta o outro. O que afeta o outro não é o que te afeta. E nessa questão, independente de uma coisa de outra, você precisa expor a sua real condição da sua alma à presença de Jesus. No texto, nós vemos uma situação estranha ali. Aonde uma mulher, tida ali como uma mulher pecadora, nós não temos certeza, mas pela tradição, essa mulher sempre foi tida como uma prostituta. Mas por quê? Porque esse termo mulher pecadora, ali no texto bíblico, no seu contexto, indica possivelmente uma mulher que tinha como profissão a prostituição. Nós não sabemos se o pecado dela era exatamente esse. Mas, considerando esse contexto ali, de que era uma mulher pecadora, uma mulher com má fama entre os homens ali da região, nós percebemos que ela foi se expor ali, num contexto de um jantar, no meio dos fariseus. E o povinho que ninguém queria estar perto era os fariseus. Porque era um povo hipócrita, um povo que condenava, um povo que você sentia mal só de estar perto dele, sentia pecador, sentia horrível. Porque era um povo que criticava, um povo que olhava com um olhar superior para cima de você. Mas aquela mulher, ela foi capaz de expor a sua condição e ir num jantar no meio dos fariseus e se expor à forma como ela se expôs. Poderia ter sido apedrejada, porque as leis cerimoniais permitiam isso, né? Ela poderia ter sofrido, no mínimo ali, ser humilhada. Tipo, você não pode entrar aqui não. O que você está pensando que é? Aqui é um jantar de gente fina, de fariseu. Não é para prostitutas entrar aqui não. Ela poderia ter sido humilhada. Mas nada dessas circunstâncias a impediu de chegar a Jesus e expor a sua condição. E expor a sua condição ainda muito forte, porque o texto aqui não fala que tipo de perfume que ela utilizou. E acho que é até importante a gente fazer uma conexão aqui, porque muito comumente a gente confunde essa passagem com uma outra muito semelhante, de uma mulher que também lavou ali os pés de Jesus, ungiu ali com perfume. Só que essa outra passagem está dizendo que é a Maria de Betânia, aquela irmã de Marta e de Lázaro, que foi na casa também de um Simão, mas um Simão leproso, que não tem nada a ver com esse Simão aqui. Então a gente confunde as passagens. Mas esse aqui é um outro contexto. Uma outra mulher, não é a Maria de Betânia aqui. É uma mulher que provavelmente, como alguns trazem, né? A tradição inclusive traz, era uma prostituta. E o dinheiro que ela tinha era da prostituição. Perceba que ela comprou um perfume caro. Da onde ela tirou esse dinheiro para comprar? Da prostituição. Aquele recurso, e tem um detalhe, eu não sei se é o caso aqui, mas no contexto, existia um tipo de perfume chamado unguento, que custava muito caro. Era um ano de trabalho para você conseguir comprar. 300 dias de trabalho para você conseguir comprar. As prostitutas usavam aquele unguento no seu perfume para poder atrair os homens. E aquilo se tornava até um sinal de status, uma prostituta. Porque significa que ela trabalhou um ano, que ela tinha bastante experiência no trabalho. Então ela ungia aquele cordão com unguento. Aquilo trazia um status profissional para ela e, ao mesmo tempo, uma humilhação perante os fariseus ou aqueles tidos como religiosos da época. E aquela mulher usou aquilo que ela tinha de melhor para poder ungir os pés de Jesus. Talvez você consiga entender melhor a perspectiva do fariseu quando falou: se ele era profeta, saberia quem é essa mulher aqui e o que ela está fazendo. E talvez você entenda melhor a perspectiva daquela mulher de se humilhar, de saber que ela estava diante de alguém que poderia trazer a cura. Seja como for, você precisa expor a sua real condição É o que Jesus espera para você conseguir a cura. Tem gente que tem aquela postura de quebrar o termômetro. Sabe? O termômetro mostra que você está com febre. Você vai lá e quebra o termômetro. A culpa é do termômetro? Não. É uma postura insana. Mas muita gente tem essa postura quando se trata de feridas da alma e quando se trata de você expor as suas feridas para Jesus. Você culpa um, culpa o outro, culpa aquela outra pessoa, mas você não consegue olhar para si e expor a sua real condição. E isso é extremamente necessário para que a cura aconteça. As bem-aventuranças diz: felizes os que choram, porque serão. O consolo só virá diante do choro. O texto está dizendo ali, das bem-aventuranças, que você precisa ser sincero com as suas emoções. Você precisa saber expor a sua real condição. Eu acho interessante, sou pastor de crianças, trabalho com crianças constantemente, o quanto elas são verdadeiras em expor os seus sentimentos. Aliás, é uma péssima ideia você perguntar para a criança se você está bonita aquele dia, porque ela vai dizer a verdade e você pode não gostar. Elas são sinceras, quando não tem tempo ruim, não. Ela vai falar o que ela gosta, o que ela não gosta, ela vai expor suas emoções chorando. Os adultos já são mais religiosos, né? Ó, excelentíssimo Deus, amado Pai, que está lá no céu. A circunstância não está boa, mas nós confiamos na sua onipresença, na sua onipotência, e vai falando palavras difíceis, achando que vai impressionar Deus. Quando que Deus quer que você chore e se rasgue na presença dele? Deus não está bom, acaba com os meus inimigos, como Davi fazia. Tinha uns salmos esquisitos de Davi, né? Que não cabe a gente cantar aqui. Imagina, levante sua mão agora e cante: eu vou sapatear no sangue dos meus inimigos, que as suas entranhas se abram e se espalhem pelo chão. Não convém. Mas por que esse texto na Bíblia, gente? Para mostrar que existe um lugar que você pode se derramar, e é na presença de Deus. Porque ao se levantar daquele lugar, você encontrará a restauração, a cura da qual você precisa. Davi, ele dava vazão aos seus ímpetos assassinos na presença de Deus, mas se levantava ali como homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo faz que o altar de Deus não vê uma lágrima sua? Quanto tempo faz que você não se rasga na presença de Deus? Está preocupado com o que os outros vão dizer? Preocupado com o que os outros vão falar de você? Ah, eu não vou na frente, porque que vão pensar de mim? Estou cantando em louvor. Não, eu não vou ali na frente, porque que vão pensar de mim? Eu trabalho ali naquele ministério, estou há tantos anos na igreja. Exponha a sua real condição. Nós vivemos uma família de amor. Nós vivemos uma família que não pode ser usado máscaras. As máscaras surgem quando você tem medo, quando existe a hipocrisia. Mas se você focar em Jesus, saber que é na presença dele que você tem que se expor, nada mais vai te segurar. Você vai saber que é na presença dele que você vai se levantar. É na presença dele que você vai se rasgar e vai se humilhar. É na presença dele que você será exaltado. Muitas vezes nós deixamos de expor as nossas reais necessidades ou condições, porque vivemos num ambiente e pensamos muito no outro, no que o outro vai pensar, mas realmente não é no ouvido do outro que você vai ter que se expor, é na presença de Jesus. E quando você tiver convicção que é diante dele que você está, qualquer crítica, qualquer olhar de religiosidade, objeção que você está fazendo, não vai ter o menor efeito sobre a tua vida. E você vai ser livre para encontrar cura. Muitas vezes temos a postura do fariseu, da perspectiva dele, de condenar os outros, que é errado também, indica uma ferida na alma, que às vezes você não consegue perceber. Ah, porque aquela igreja lá, a parede é toda pintada de preta, né? Eu não gosto não. Não, aquela igreja lá é pentecostal demais para mim, ou é batista demais para mim, tradicional demais para mim. Não, aquela igreja só tem pessoas hipócritas. Exponha a sua real condição em Jesus, na presença de Jesus. Se você vem para a igreja com essa perspectiva, você vai se frustrar, e você vai cada vez mais se tornando como aquele fariseu, tendo a perspectiva de crítica, de olhar a pessoa que está levantando a mão demais, com os olhos fechados, chorando demais, e aquele ali é um pecador, né? Aquele ali é um safado. Não, não, olha só o jeito que ele está ali fazendo. E que hipocrisia, uma pessoa na igreja, outra pessoa no mundo. Esse olhar de crítica é do inferno. E precisa ser tirado da sua vida, em nome de Jesus. Porque você também precisa de uma cura da alma. Quando você percebe a luz de Jesus, você é atraído a ela. E essa luz vai expor exatamente quem você é. Mas se você tiver essa postura do fariseu de crítica, você vai correr dessa luz, porque você não vai querer que as pessoas saibam como você é. E isso vai fazer com que você permaneça na ferida. Por isso, exponha a sua real condição a Jesus. Segundo, comprometa-se com o processo de cura em nome de Jesus. Comprometa-se com o processo de cura em nome de Jesus. O processo de cura, ele é doloroso. Quando você vai ter que limpar uma ferida, você tem que raspar para poder tirar a sujeira. Dói, é ruim. Como eu falei com aquele meu amigo, me sinto agora com vergonha de você. É ruim, mas o resultado final é maravilhoso, porque nos livra dessas máscaras que são muito mais danosas do que qualquer outra coisa. É necessário que você comprometa-se com esse processo de cura, que é doloroso, mas é necessário. É importante que você consiga vivenciar o perdão e abrir o seu coração para o perdão. Às vezes a ferida emocional que está em você é justamente pela falta de perdão, é de se abrir para aquilo que Deus quer que você faça. E muitas vezes o que Ele quer que você faça é diferente do que o outro faz. Você não pode se comparar com outros. Tem aquela passagem de Elias, quando Elias subiu ao Monte Sinai para buscar a presença de Deus, estava vindo lá de uma perseguição, aonde Jezabel queria matá-lo. Ele teve uma experiência fantástica, onde mostrou para todo o povo de Israel que havia Deus em Israel, que mandou fogo lá no altar, aquela coisa maravilhosa, onde os profetas de Baal foram mortos, e parecia que tudo ia melhorar, mas de repente saiu um decreto de que estão buscando a cabeça de Elias. Triste, desiludido, ele foge para o Monte Sinai. Aquele monte aonde Moisés recebeu o chamado, através dessa ardente, aquele mesmo monte aonde Deus deu os dez mandamentos para Moisés, e que teve aquela teofania com terremoto, com trovões e tudo mais, que o povo ficou com medo. Eu não posso chegar perto de Deus, vai lá você, Moisés. E quem se aproximasse daquele monte era morto, porque o monte era sagrado. Foi para lá que Elias foi, talvez esperando alguma manifestação grandiosa, poderosa, mas o que o texto diz é o seguinte: veio o fogo, talvez aquele mesmo fogo que falou com Moisés na sarça ardente, mas Deus não estava no fogo. Vieram os trovões, a terra chacoalhou, teve terremoto, como aquela manifestação no Sinai, quando Deus apareceu para o povo, mas Deus não estava em nada disso. E de repente, Elias sentiu uma brisa, e disse que Deus estava ali. Deus vai se manifestar em formas diferentes. Não tente buscar o que o outro encontrou. Busque aquilo que é para você. Talvez a ferida que Deus precisa curar na sua alma, Ele vai te conduzir por caminhos diferentes, novos, daquilo que outros trilharam. Mas você precisa submeter a esse caminho. Como aquela mulher. No contexto, Jesus contou uma parábola. E essa parábola, gente, você precisa entender bem que não é uma forma de livrar o Simão fariseu, não. Do tipo, ó, eu estou aqui quebrando o galho dela porque ela tem muitos pecados para perdoar. Você, tudo bem, você não tem muitos pecados, não. Então, está tranquilo a sua situação. Jesus não tá deixando ele tranquilo, não. Muito pelo contrário. Jesus está fazendo um contraste das posturas e mostrando: Simão, você está mais perdido que ela. Você, sendo fariseu, que se achava o máximo, está abaixo dela, dessa prostituta. Porque ela soube encontrar a cura e o perdão. Você não, porque acha que nem tem nada para poder ser curado. Simão, o fariseu, não quis entrar nesse processo de cura. Aquela mulher enfrentou o que fosse preciso para encontrar a sua cura. Comprometa-se com o processo de cura em nome de Jesus. Naamã foi buscar a cura da lepra e o profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E ele saiu bravo. Poxa, por que eu tenho que mergulhar nesse Rio Jordão aqui dessa terra? O rio lá da minha terra não é melhor? Não era só ele mandar, porque eu esperava que ele fosse sair, clamar ao seu Deus, fazer uma mandinga gospel lá, e a coisa ia acontecer, eu ia ser curado. E não foi o que aconteceu. Ele mandou eu ir lá no Rio Jordão. Ele saiu bravo, não queria fazer não. Aí os seus ajudantes falaram: olha, se ele pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Faz a coisa fácil. Era quebrar o orgulho dele. Era o caminho que ele precisava passar. O caminho que você precisa passar, às vezes parece que não tem nada a ver na perspectiva de uma outra pessoa. A pessoa está vendo o pato, mas você vai ver o coelho. Seja como for, você precisa se comprometer-se nesse processo de cura no nome de Jesus. E por último, experimente a cura no nome de Jesus. Experimente a cura no nome e no amor de Jesus. O amor é uma ferramenta fantástica. Eu não gosto muito de reducionismos, não, mas o amor é um reducionismo do qual eu tenho que me curvar. Reducionismo é quando você tenta condensar todo o conceito em uma palavra só. E a gente fala sobre quem Deus é, na teologia a gente busca descobrir quem Deus é e tal, mas Deus, ele é definido numa musiquinha que as crianças cantam muito. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus, tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal do próprio Deus. E o amor tem um poder curador tremendo. Na nossa cultura, talvez você não perceba isso, porque o amor caiu na banalização. Tudo é amor, né? Eu amo água, eu amo pizza, eu amo assistir séries da Netflix, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo, eu amo você. A mesma palavrinha, você ouve isso para vários contextos, e ela perde a profundidade e o sentido. Mas o amor que Deus tem, ele é diferenciado. É um amor que cura as feridas mais profundas da alma. É um amor que faz você o potencial para curar outras pessoas também. Para isso, ele precisa que você passe por esse processo de cura. Para que você experimente a cura por meio do amor dele. Porque uma vez amado, você está pronto para amar. Uma vez curado, você está pronto para curar. E o interessante é que onde uma ferida é curada, nasce um ministério. Vou falar uma coisa aqui séria para vocês. Muitas vezes, o ministério que Deus tem para você, tem a ver com a sua área de cura. Você precisa ser curado para experimentar a plenitude do ministério que Deus tem para a tua vida. Ah, eu ainda não sei qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, porque você não foi curado ainda. Quando você entender que aquilo, as dores pela qual você passou, tem a ver com a forma como Deus vai te usar, tudo vai se encaixar na tua vida. Você vai perceber as dores e sofrimentos com outro olhar. Vai conseguir cumprir o propósito de Deus na tua vida. Eu aprendi que a solução para você lidar com aquele tumulto da sala de controle das emoções, se estapeando, não é você trancar a porta e jogar a chave fora. É você convidar Jesus para aquela sala de controle. Porque ele é expert em dar com as emoções. Ele fala, vai lá, tristeza. Faz a pessoa chorar tudo que tem para chorar. Porque felizes que choram, porque serão consolados. Mas tristeza, agora você recua, vai lá, alegria. Porque tristeza pode durar uma noite, mas alegria... Gente, ele é expert em dar com as emoções. Para você conseguir a cura das feridas, as feridas da alma, você precisa convidar Jesus para essa sala de controle da tua vida. A perspectiva de alguns é olhar a dor e o sofrimento até a cura dos outros com olhar de desdém. Mas isso é um indicativo que você tem uma ferida na alma que precisa ser curada. A hipocrisia, o olhar condenatório, tem muito a ver com um termômetro que mostra que você precisa também de uma cura na alma. Você precisa sentir o amor de Jesus. Você precisa chorar e se derramar no altar dele. Saber que existe esse lugar seguro. Você precisa viver a plenitude das suas emoções. Aquele meu amigo que estava com aquela conversa comigo, na qual a máscara caiu, eu fiquei com vergonha. Ele fez uma pergunta muito perspicaz. Ele falou, como é que você vê esse Rafael sem a máscara? Eu falei, eu odeio ele. Eu tenho raiva dele. Eu tenho vergonha dele. Eu quero usar a máscara o mais rápido possível. Ele falou, mas por que você odeia esse Rafael? Eu falei, não sei por quê. Simplesmente eu tenho uma vergonha. Aí ele perguntou o seguinte, mas e se seu filho fosse exatamente como esse Rafael? Como você se sentiria? Você teria vergonha do seu filho? Aí eu falei, não, eu teria o maior orgulho dele. E ele falou, é assim que Deus sente com você. Não importa qual seja a sua ferida. Não importa se a sua postura seja do fariseu ou daquela mulher. Jesus quer curar a sua ferida hoje. Aquele mesmo Jesus que estava no jantar à casa de um fariseu. Um fariseu que não valorizava Jesus, não valorizava a presença dele. Porque quando alguém chamava alguém para o jantar, ele tratava o convidado com honra. E a honra envolvia você dar uma bacia de água para ele lavar os pés. Porque naquele contexto cultural, eles andavam com sandália e sujavam os pés entravam na casa com os pés sujos. Então, o anfitrião, ele cedia uma bacia de água e uma toalha para a pessoa lavar os pés. O anfitrião, quando o convidado era bem querido, bem recebido, ele abraçava e o cumprimentava com aquilo chamado de ósculo santo, um beijo na testa, para mostrar familiaridade e honra. E mais do que isso, quando aquele convidado era top, VIP, ele ainda pegava um perfume e passava na sua testa, para dizer, você é parte da minha família, você tem o cheiro da minha família. Só que aquele fariseu tinha uma postura tão arredia, estava testando Jesus para ver se ele realmente era um profeta, ele não fez nada disso. Mas ele apontou a atitude daquela mulher, que foi lá e lavou seus pés com as lágrimas dela. Fez um contraste com a atitude dela, na qual ela beijava os seus pés constantemente. Fez um contraste na atitude dela, que aquele fariseu não ungiu a cabeça do convidado com óleo, mas ela ungia com o melhor que ela tinha. Mostrava familiaridade. Deus te chama para ser mais do que um servo. Deus te chama para ser filho. Desfrutar dessa familiaridade. Curar a rejeição. Curar a traição. E liberar o perdão tão necessário para a tua cura e para a cura de outras pessoas. Feche seus olhos nesse momento. Aquele mesmo Jesus que estava naquela sala de jantar, ele está aqui nessa manhã, pedindo para que você avalie sua situação, olhe o seu coração, e busque ver se há alguma ferida na sua alma. E há duas perspectivas diante de você. Você pode esconder isso como aquele fariseu, com medo dos olhares, da hipocrisia, com medo das condenações, ou você pode olhar para Jesus com aquela familiaridade e gratidão daquela mulher que se jogou aos pés dele, chorou, beijou e ungiu. Se você percebe que há uma ferida na sua alma, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Não se importe com o que os outros vão pensar, não se importe com o que os outros vão dizer. O seu cônjuge pode estar do seu lado, e você pode temer até que ele fique apontando para você, ah, foi aquilo que eu te falei, né? Não interessa o olhar da outra pessoa, é um momento seu com Jesus, porque diante de você está aquele que pode pôr um fim à cura da tua alma. Paizinho, esses queridos estão agora de pé, com a mesma postura daquela mulher, que se lançou aos teus pés, reconhecendo que tinha um problema, que necessitavam do perdão, que necessitavam de salvação, que necessitava de uma reconstrução da sua identidade. Eles estão em pé nesse momento declarando a mesma coisa. E eu sei, porque a tua palavra diz, que o olhar que estende sobre eles é um olhar de amor, um olhar de carinho e um olhar de perdão. Que nesse momento, ó Pai, tanto aqueles que sentem como aqueles que não sentem, mas que todos quanto têm uma ferida na alma, possam encontrar a cura hoje. Que eles possam experimentar o teu amor e envolvê-los, perceberem o teu propósito por trás da dor, e serem levantados como instrumentos de cura e restauração para outras pessoas. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor capacitou a tua igreja para ser essa família de amor, para ser esse lugar seguro, não ser um hotel de santos, mas um hospital de enfermos, onde todos buscamos a cura que há no nome de Jesus. E nesse patamar não há ninguém melhor ou pior do que o outro. Todos necessitamos da tua cura. Nós te louvamos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Ainda de pé, permaneça de pé. Aqueles que ficaram sentados, eu quero pedir para que vocês agora busquem alguém próximo e ore por essa pessoa. Alguém que está de pé. Que você possa ser também um instrumento do Senhor para restaurar as emoções dessa pessoa, trazer a cura à enfermidade emocional. Tenha um tempo para orar por essa pessoa. Não deixe ninguém de fora. Se você tem percebido alguém aí do seu lado, próximo de você, que não há ninguém orando por ele, seja você o instrumento do Senhor, seja você a resposta para as necessidades dessa pessoa. Pai, a tua igreja está orando, unida, num só corpo, numa só fé, num só batismo, num só Senhor, colocando-nos, ó Pai, na mesma condição, todos necessitados do teu amor, da tua provisão. Que esse elo de união, que esse elo de solidariedade, ele seja a marca dos teus filhos, para que esta igreja seja a família que o Senhor sempre sonhou. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Ainda de pé, a palavra de Deus diz que se você confessar com a tua boca o Senhor Jesus, você encontrará salvação. Aquela mulher recebeu o perdão e a salvação de Jesus. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. E o termo salvou, ele é muito mais integral do que meramente a salvação religiosa. O salvou tem a ver com uma reconstrução da sua identidade, tem a ver com o resgate de quem a pessoa é, tem a ver com o estabelecimento da paz. E se você nunca teve a oportunidade de experimentar isso, Jesus, ele quer ser o Senhor da sua vida nesse momento. Então quero fazer uma oração e quero pedir que todos repitam comigo essa oração. Paizinho, muito obrigado pelo privilégio de poder te chamar de pai. Muito obrigado porque o Senhor mandou Jesus para trazer a cura e nos ajudar a administrarmos as emoções da nossa vida. Nesse momento, eu quero convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida, para colocar ordem na sala de controle, curar as minhas emoções e me levar a um novo patamar de vida. E é no nome de São Jesus que eu peço. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez na sua vida? Levanta a sua mão. Levante bem alto para que eu possa enxergar e orar por você. Amém. Deus te abençoe. Paizinho, o Senhor tem visto as mãos levantadas. Pessoas que hoje estão colocando a sua vida diante do Senhor. Pai, que eles tenham uma experiência sobrenatural com o teu amor ainda hoje. E que eles possam perceber o quanto eles são amados. Que aquilo que eles fizeram no passado não tem menor efeito diante do teu amor por eles. E que eles saibam que eles são restaurados para viver agora uma nova vida entregue ao Senhor. Sele o nome deles no livro da vida, para que eles sejam desfrutando, que eles possam ser filhos que desfrutem do amor que flui da presença do Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Podem sentar.